Retiro em 4 barras, 19 de abril de 2019. Segunda administração. Assunto, as bênçãos e as características dos cidadãos do reino.
Amém, irmãos. Pedir que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Eu peço que o Senhor me conceda graça para seguir na mesma direção da palavra que o irmão Erlen compartilhou conosco. Creio que essa realmente é a vontade do Senhor para nós nesses dias, que o Senhor nos fale de maneira prática, de maneira que nós nos adequemos à sua santa e perfeita e gloriosa vontade. Mateus capítulo 5, essa passagem, irmãos, a gente tem considerado esse longo discurso do Senhor, o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 a 7, e essa passagem nos fala desse caminho que o irmão Erlen compartilhou conosco. Ele disse que a vontade de Deus para nós, para o seu povo, é que nós andemos no caminho. E aqui nessa palavra do Senhor, nesse sermão que o Senhor falou aos seus discípulos, ele apresenta um caminho excelente, um único caminho. Nós vivemos, irmãos, como o irmão também salientou aqui, para nós vivemos um tempo de definição. Vivemos dias trabalhosos, dias de aumento da iniquidade no mundo. Nós certamente vivemos os dias da vinda do nosso Senhor. Por isso, como ele repetiu aqui várias vezes, é tempo de definição. É tempo de que os justos façam justiça ainda e os santos santifiquem-se ainda. Aqui nessa passagem, irmãos, o Senhor apresenta o Evangelho do Reino. E como é sabido por todos nós, o Senhor fala a seus discípulos e apresenta a lei do seu reino. Diferente da lei que foi dada por Deus no Sinai, em meio a trovões, fogo, e com grande temor o povo estava ali, recebendo a lei. A lei do reino, que é proferida pela boca do nosso Senhor, ela fala num contexto diferente. O povo ali ouvia mansamente o Senhor. Os lábios do Senhor proferiam palavras de sabedoria. Ninguém ali estava atemorizado. Mas, irmãos, trata-se da mesma palavra. Trata-se do mesmo Deus. O mesmo Deus que deu a lei a Moisés no Horebe, também deu a lei aqui para os seus discípulos. Por isso nós devemos temer tanto a lei do Senhor proferida ali no monte por Jesus, devemos temer tanto quanto a lei dada no Sinai. Trata-se do mesmo Deus. O que nós vemos hoje, irmãos, também como o irmão Erlen compartilhou, há uma frouxidão entre o povo de Deus. O povo de Deus tem se acostumado a viver embaraçado com coisas lícitas e faz um mau uso da graça de Deus. A graça de Deus deve nos levar a temer e a servir com mais amor e mais dedicação ao nosso Deus. E não servir como muleta ou como justificativa para uma vida frouxa, uma vida de falta de compromisso. O Senhor, quando deu aquela profecia a Moabe, ali pela boca de Jeremias, ele diz assim: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, e maldito aquele que priva a sua espada do sangue. Não usemos, irmãos, a graça para pecarmos. Paulo, escrevendo ali aos Romanos, disse que se nós vamos pecar voluntariamente para que a graça seja ainda mais abundante, de maneira nenhuma. E o que nos faz tropeçar, irmãos, nesse tempo presente, é justamente as coisas lícitas. Nós nos vemos embaraçados muitas vezes com as coisas lícitas. É muito triste nós ouvirmos da boca de irmãos, e não é raro nós ouvirmos isso, irmãos dispostos a deixar suas localidades, a deixar suas congregações, justamente para correr atrás daquilo que é lícito. Irmãos que querem, às vezes, até deixar o país e partir, se aventurarem em lugares estranhos, unicamente para correr atrás daquilo que perece. Irmãos, é tempo de definição. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Amém, irmãos? Então vamos considerar aqui alguns versos. Aqui nessa passagem, irmãos, o Senhor Jesus apresenta para nós o caminho do discípulo. É tempo, irmãos, de nós vivermos um discipulado radical e não um discipulado frouxo. Jesus nunca enganou os seus. Ele nunca disse que seria fácil ser um discípulo dele. Hoje em dia as pessoas se acomodaram apenas com o título de crentes, mas vivem para satisfazer a si próprios, vivem para acumular riqueza nesse mundo, vivem para os prazeres, vivem para a diversão. Ah, irmãos, isso está muito longe do evangelho da graça de Jesus Cristo. A graça deve nos levar, como eu falei há pouco, a ter uma vida radical com o Senhor, uma união com Ele. Quando Jesus falou dessa comunhão radical com Ele, lá em João capítulo 6, parte dos discípulos disseram: duro é esse discurso, quem o pode suportar? Quantos de nós aqui, irmãos, estão dispostos a suportar esse discurso e dizer como Pedro disse ao Senhor: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Você está disposto a dizer isso hoje? Não há outro caminho para nós, irmãos, senão esse caminho aqui que nós vamos considerar. Ou melhor, que já temos considerado, que o irmão compartilhou conosco. Diz aqui a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5. Verso 1, e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Veja, o Senhor fala aos seus discípulos. Essa palavra aqui, irmãos, o Sermão do Monte, especialmente as bem-aventuranças, é uma palavra talvez a mais conhecida do Senhor Jesus. Ela está na boca, inclusive, de espíritas. É repetida várias vezes. É conhecida de muitos. Mas quantos conhecem a profundidade e o compromisso radical que o Senhor está propondo aqui para os seus discípulos? E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Ah, irmãos, eu estava ali louvando o Senhor com aquele cântico tremendo, né? Até vou pedir que os irmãos ensinem ali a igreja, né? Nós não lembro de ter cantado em Santo André. Eu te exalto, és tudo para mim. Irmãos, nós damos valor à palavra do Senhor? Ele é tudo para nós mesmo? Ah, irmãos, ninguém ensinou como o Senhor Jesus. Abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: nós devemos temer o Senhor quando Ele abre a sua boca e nos profere as suas palavras. Ninguém jamais falou como nosso Senhor. E Ele abriu a sua boca e ensinava dizendo: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui, irmãos, o Senhor começa nos falando: bem-aventurado. Durante 9 vezes, por 9 vezes ele vai repetir essa palavra, mas se referindo a 8 bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças, irmãos, parece nos ensinar que há, como o irmão Erlen também disse, há uma ascendência no servir ao Senhor. Há um caminho progressivo. Isso nos exorta, irmãos, contra um estado de estagnação das nossas almas, do nosso coração. O Senhor propõe para nós um caminho progressivo, um crescimento nele. Diz lá em Provérbios que a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Quantos crentes estão acostumados, estão descansados sobre os seus próprios sedimentos, não evoluíram, não cresceram, mas há uma ascendência, irmãos, no servir ao Senhor. Como o irmão disse, nós devemos servir o Senhor pela vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é o nosso crescimento. A vontade do Senhor é que nós cresçamos no conhecimento dEle. E aqui nessas bem-aventuranças nós observamos, irmãos, que há um crescimento, há uma evolução que o Senhor está propondo para nós. E olha, irmãos, o único caminho seguro para nós é crescermos no Senhor. A estagnação espiritual é um perigo terrível contra os crentes. Estar satisfeito com o pouco ou com o nada que se alcançou do Senhor é um perigo tremendo. Lá em Pedro nós lemos: se em vós houverem e abundarem essas coisas, falando das virtudes cristãs ali, se em vós houverem e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do Senhor. Fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Irmãos, a nossa segurança de não tropeçarmos é crescermos. A estagnação é um perigo tremendo. É interessante, é uma coisa que às vezes eu fico um pouco confuso, não consigo compreender muito bem, é essa figura do crente carnal. Porque não se observa nos discursos de Jesus, nos seus ensinamentos, essa figura. Nós sabemos que é bíblico porque Paulo falou daquele cidadão lá que devia ser entregue a Satanás para que o espírito fosse salvo. Mas Jesus sempre nos apresenta uma situação muito definida: ou somos ou não somos, ou é justo ou é injusto, ou é santo ou é profano, ou é salvo ou está perdido. O carnal é adúltero, é o infiel, É aquele que se relaciona com o mundo tendo uma aliança com Deus, ou declarando ter uma aliança com Deus. Irmãos, é tempo de definição, como o irmão falou. Nós não podemos cochear entre dois pensamentos. E mesmo, irmãos, essa doutrina, essa teologia do reino, se nós tomarmos ela de maneira descuidada, pode ser um perigo para nós. Eu digo a do reino milenar. Por quê, irmãos? Porque eu já ouvi muitos irmãos dizerem assim: ah, ele pode perder o reino, mas é salvo. Eu entendo ser impossível alguém que faça pouco caso do reino de Deus ser salvo. Vive como se Deus não existisse, mas perdeu só o reino milenar. No final do reino, no milênio, ele vai ser salvo. É uma doutrina difícil, ainda que haja respaldo bíblico para isso. Eu, sinceramente, irmãos, não consigo entender assim. Então há uma ascendência aqui. Jesus fala, começa nos falando, que bem-aventurado são os pobres em espírito. Quem são os pobres em espírito, irmãos? E nós observamos também aqui, irmãos, que nessas oito bem-aventuranças há um padrão. O Senhor disse que bem-aventurado é certo tipo de pessoa. E depois ele fala do galardão de ser assim. Bem-aventurado. Irmãos, todos aqui sabem o significado da palavra bem-aventurado? Quem é um bem-aventurado? O que significa ser bem-aventurado? Você é bem-aventurado? Amém? Bem-aventurado, irmãos, é felicíssimo. É uma pessoa que está transbordando de alegria e felicidade, uma pessoa realizada. E o Senhor, contrariando aqui o senso comum, contrariando o que pensa o homem natural, ele fala: bem-aventurado é o pobre. Isso é um contrassenso, mesmo para os crentes que desejam ser ricos nesse mundo. Mas o Senhor diz o contrário: bem-aventurados os pobres. O homem natural entende que bem-aventurado é o rico. E o Senhor fala: bem-aventurado os pobres. O homem natural diz: bem-aventurado é aquele que está com a barriga cheia. E o Senhor fala: bem-aventurado é aquele que tem fome e sede. Irmãos, Paulo já disse lá em 1 Coríntios, capítulo 1, que a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. E é assim que o Senhor nos ensina: bem-aventurados os pobres, mas não são qualquer pobres, quaisquer pobres, mas os pobres em espírito, ou os humildes em espírito. O irmão compartilhava conosco há pouco sobre nos humilharmos, orar com humilhação. Irmãos, quantos crentes estão tomados de presunção e orgulho? Mas a entrada do reino é a humilhação. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres em espírito. Não é qualquer pobre, é o pobre em espírito. Quando eu era criança, eu achava que isso era uma depreciação, não era uma bem-aventurança. Que até há um ditado, né? Isso é muita pobreza de espírito, alguns dizem. Mas o mestre dos mestres está dizendo que é uma bem-aventurança. Então é uma bem-aventurança ser um pobre de espírito. Pobre de espírito é aquela pessoa cujo cuja única riqueza é Deus, cuja única preciosidade que ela possui é Deus. O pobre de espírito é aquela pessoa que reconheceu que em si mesmo, nela mesma, não habita bem algum. É aquela pessoa que chegou ao estágio, à consciência que Paulo chegou lá em Romanos capítulo 7. Miserável homem que sou. Você tem consciência disso? Da sua miséria espiritual? De que você não pode fazer nada por si mesmo? Não é aqui, irmãos, o senhor não está falando aqui de pobres de bens materiais, porque existem muitos pobres de bens materiais que são presunçosos, que são orgulhosos. Então são bem-aventurados aqui, irmãos, aquelas pessoas quebrantadas de espírito, que reconheceram a sua pobreza espiritual, que não se fiam na sua justiça própria. Aqueles que, como diz ali o profeta Isaías, que se reconhecem que são como o imundo, que as suas justiças são como trapos que as suas justiças são como trapo de imundícia, e que suas culpas como o vento os arrebatam. Esses são os pobres de espírito. Irmãos, por que que foi colocado aqui pelo Senhor como a primeira bem-aventurança? Porque essa é a condição primeira para que alguém entre no reino. Se ver completamente necessitado do Senhor. As coisas lícitas desse mundo, irmãos, te fazem perder a consciência de que você precisa do Senhor. Então você fica fiado naquilo que você sabe, naquilo que você é e naquilo que você tem. Por isso que o justo que o Senhor procura é aquele, como o irmão bem ensinou para nós agora de manhã, é aquele que abre mão, que oferta ao Senhor, sacrifica até o que é lícito. Amém, irmãos? Você está disposto hoje a abrir mão daquilo que é lícito? Por causa do Senhor? Render os seus planos ao Senhor? Pagar o preço de congregar e de ficar onde você está, por causa do Senhor, por causa do testemunho, as duas bases pela qual nós nos reunimos, como o irmão falou também para nós nos reunimos por causa do testemunho do Senhor e por causa da sua palavra. O que você está disposto a abrir mão de coisas lícitas por causa do testemunho do Senhor? Está com medo do Bolsonaro, quer fugir do Brasil? Ou está com medo que o PT volte? O seu lugar é aqui. O seu lugar é onde o Senhor te colocou. Servir o Senhor pela vontade do Senhor, não pela sua. Quando eu tinha 25 anos, eu queria fazer um curso de direito e ficar rico. E eu justifiquei a minha ambição assim: eu vou ganhar dinheiro para ajudar os irmãos. Aí alguém me disse assim: Deus não precisa do seu dinheiro. O Senhor não precisa, irmão, do seu dinheiro. O Senhor quer o teu coração. Amém? Filho meu, dá-me o teu coração. É isso que o Senhor requer de nós. O nosso coração. Depois o Senhor segue aqui dizendo: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, essas bem-aventuranças aqui, será que elas se referem a 8 tipos de pessoas diferentes? Os que são pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome, os misericordiosos, etc. Será que são 8 categorias distintas de discípulos? Ou é um mesmo discípulo? Irmãos, trata-se do mesmo discípulo. Você e eu, como os discípulos do Senhor que somos, todas essas características devem ser encontradas na nossa vida. Todas. Ainda que nós vemos aqui uma progressão espiritual, mas todas elas dizem respeito ao mesmo discípulo. Esses que choram, bem-aventurados que choram, são os mesmos pobres em espírito. São aqueles que choram porque viram a sua miséria. Então eles choram aos pés do seu Senhor. Mas que choro é esse, irmãos, dos bem-aventurados? Nós choramos por muitas coisas, não é mesmo? Choramos de raiva. Choramos de remorso. Choramos porque perdemos alguma coisa. Mas aqui o Senhor se refere àqueles que choram por causa dos seus pecados. Você chora por causa dos seus pecados? Quando o Espírito Santo te convence do pecado, você chora? Irmãos, quando nós nos conscientizamos de que nossos pecados ofendem a Deus, magoam a Deus, fazem o coração do nosso Deus se entristecer, se isso não causa nenhum pesar em nós, alguma coisa muito grave está acontecendo conosco. Indiferença ao pecado, não chora mais. Isso acontece, irmãos, quando nós acumulamos pecado sobre pecado. Então a nossa sensibilidade espiritual se vai. Ficamos endurecidos e não choramos mais. E vai mais além, irmãos. Mais do que chorar pelos nossos próprios pecados. Esses bem-aventurados são os que choram também pelos pecados dos outros. Você se entristece quando vê o nome do Senhor sendo vituperado? Muitas vezes fazemos piada quando contemplamos o pecado, mas nós devemos chorar pelos pecados, inclusive dos outros. O que Daniel fez lá quando estava cativo? Ele chorava pelo pecado dos seus irmãos, do seu povo. E qual que é a bem-aventurança aqui, ou melhor, o galardão dos que choram? É que eles serão consolados. Irmãos, muitas vezes nós não somos consolados porque nós não choramos. É simples assim. Aí ficamos amargos, não experimentamos a consolação. Lá em Isaías 66, traz uma figura linda do cuidado do Senhor para com os seus filhos. Ele compara ali a figura de uma mãe com os seus filhos. Veja lá em Isaías 66. Essa é uma ilustração da consolação do nosso Senhor. Isaías capítulo 66, verso 10. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Verso 10. Vós todos que a amais, enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteaste. Você tem pranteado pela igreja? Pelo Israel de Deus? Pela Jerusalém de Deus? O que acontece com aquele que chora pela igreja, que curva seu joelho e ora com humilhação pelos seus irmãos? Se encherão de alegria, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. É assim que acontece, irmãos. Veja aqui, ó, verso 13. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Que maravilha, né, irmãos? Aonde que você vai ter consolação na sua vida? Em Jerusalém, na igreja de Deus. Você vai se fartar de consolação quando você chorar, irmão. Chorar pelos seus pecados, chorar pela igreja, chorar pelos seus irmãos. Nós vivemos um tempo onde é proibido ficar triste, não é mesmo? Se a pessoa está triste, por qualquer que seja o motivo, senta remédio nela, para se alegrar de qualquer maneira. Nós temos que ver qual que é a causa da nossa tristeza. Qual que é a causa do teu choro? Se for a tristeza segundo Deus, ela conduz à vida. Não é mesmo? A tristeza segundo Deus, ninguém se arrepende de estar triste. Mas a tristeza segundo o mundo opera o quê? A morte. Mas bem-aventurado é o que chora, porque será consolado. E depois no verso 5 ele segue dizendo: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos, bem-aventurados os mansos. Nós precisamos entender, irmãos, o que é ser um manso, segundo aqui o ensino de Jesus. Manso aqui, irmão, significa aquela pessoa que é bondoso de espírito, o humilde, aquela pessoa que não pleiteia a sua causa. Esse é o manso. Você tem feito valer os seus direitos com unhas e dentes? Tem muita gente que diz assim: olha, eu sou bom, mas não mexe comigo. Será que esse é o manso a que Jesus se refere aqui? O manso é aquele que não pleiteia nem com o seu próximo e nem com o seu Deus. O manso é aquele que está disposto a abrir mão dos seus direitos. Quem era um homem muito manso? Moisés, né? Era conhecido por essa característica dele, era um homem muito manso. E a única vez que ele deixou de ser manso, perdeu a bênção de entrar na terra prometida. Só viu de longe. Mas aqui a palavra diz que o manso vai herdar a terra. Nós precisamos ser mansos até o fim, irmãos. Manso até o fim. Não nos exasperarmos. Não buscarmos o nosso próprio interesse. Não lutarmos pelos nossos direitos. E olha aqui, irmãos, o manso aqui não significa ser frouxo. Não é esse o sentido. Manso aqui significa aquela disposição que a pessoa tem de aceitar os tratos de Deus com ela. Sabia que Deus trata conosco? Deus trata com você? Amém ou não? Como que Deus trata com você? Colocando a seu lado aquele irmão casca de ferida. Aquele irmão duro. Para ver se você é manso. Quem quer ser mais manso aqui? Alguém quer ser mais manso? Cuidado, hein? Porque Deus vai te provar. Mas, irmãos, tudo o que o Senhor propõe para nós aqui nas bem-aventuranças é o plano dele para nós. E como o irmão também ensinou para nós agora de manhã, é uma honra para nós sermos parte do plano de Deus. Deus planejou para nós um padrão de excelência. Por que que nós vamos nos contentar com o mínimo? É a lei do mínimo esforço. É a lei do crente raso. Vou observar algumas coisas e vou garantir a minha escapada do inferno. Esse não é o plano de Deus para nós. Então, manso aqui, irmãos, não é a pessoa fraca. Manso é aquela pessoa que se submete ao trato de Deus. O Senhor está tratando comigo? Me tirando dinheiro, como nós cantamos há pouco? Eu vou te louvar mesmo se o dinheiro me faltar? Senhor, você tirou o dinheiro, o Senhor tirou o dinheiro, mesmo assim eu vou te exaltar. Esse é o manso. E se o Senhor tira a sua saúde? Você vai se revoltar contra Deus? Ou vai aceitar o trato de Deus contigo? Qual que é a bem-aventurança do manso? Ele vai o quê? Herdar a terra. Irmãos, um dos atributos mais lindos do nosso Senhor Jesus é a sua justiça. O que você abrir mão nessa terra para ser o manso que Jesus planejou para você, não ficará sem retribuição. Você crê nisso? Se você abrir mão das suas razões, se você abrir mão do seu direito, o Senhor diz que você vai herdar a terra. Mas alguém pode dizer assim: ah, mas isso é só quando o Senhor Jesus voltar? E vou ficar fazendo o que até lá? Chupando o dedo? Irmãos, essa promessa, ela tem um cumprimento presente e um cumprimento mais glorioso futuro. Mas mesmo hoje em dia, no tempo presente, o que você abrir mão para ser manso, por ser manso, o Senhor vai te retribuir ainda nessa terra. Lá em Hebreus, diz que aqueles hebreus que morreram antes daquele tempo, eles permitiam com alegria a espoliação dos seus bens, porque eles tinham em vista uma possessão melhor. Mas e no tempo presente? Será que eu tenho um galardãozinho para já ir usufruindo? Pedro disse ao Senhor lá em Marcos: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que que nós vamos receber? Né? Às vezes nós somos que nem Pedro, né? Queremos uma amostrinha já. Aí o Senhor fala para ele: olha, não há quem tenha deixado casas, famílias, bens, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, ainda nessa vida, e ainda no porvir o quê? A vida eterna. Irmãos, sejamos mansos como o Senhor manda. Nós desfrutaremos o galardão presente e o futuro. Amém? Depois, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu achei tremenda a colocação do Erling. Um homem crucificado tem sede. Sede de Deus. Como diz lá no Salmo, né? Como a corça brama pelas correntes das águas. Eu estava meditando sobre esse assunto, estudando. Diz que a corça, o cervo, ele fica sorvendo o vento para sentir o cheiro da água, porque a água é escassa. A água tem que procurar. Você tem procurado a água viva? O homem crucificado tem fome e tem sede. Tem sede de justiça. Irmãos, a necessidade mais básica do ser humano é a água, não é mesmo? Falando do ponto de vista natural. E qual que é a necessidade primeira do homem espiritual? É a justiça. Irmãos, se não for imputada justiça a nós, nós estaríamos perdidos. Mas graças a Deus, Jesus cumpriu toda a justiça e imputou graciosamente a nós. Você tem sede da justiça de Deus? Amém? E o que, que consiste essa justiça de Deus, irmãos? Às vezes nós temos uma visão muito natural da justiça. O que, que é a justiça, naturalmente falando? É a retribuição. Fazer aquilo que é certo. Ser recompensado quando se faz o que é certo e castigado quando se faz o que é errado. Essa é a justiça normal, natural. Mas a justiça que o Senhor se refere aqui é a justiça que é a conformidade à lei de Deus. Isso é cumprir a justiça. Isso é a justiça verdadeira. É a conformidade com o padrão excelente de Deus. Ah, irmãos, mas isso é muito alto. Não é mesmo? Essa justiça é muito alta. Mas, irmãos, preste atenção aqui. Alguém cumpriu em nosso lugar a justiça de Deus. E esse alguém é esse que nós exaltamos nos louvores. Jesus Cristo, ele cumpriu a justiça de Deus e imputou a nós de graça essa justiça. E uma vez imputada a nós essa justiça, irmãos, como que deve ser a nossa vida? Nós devemos viver agora em conformidade, em plena conformidade com a lei de Deus. E olha, irmãos, é impossível que alguém que não tenha sido regenerado consiga cumprir essa justiça. Somente aqueles que foram transformados pelo Senhor é que podem cumprir a justiça de Deus. O Senhor não só nos imputa a justiça, mas Ele comunica a sua justiça também. Ou seja, a sua perfeição de caráter. Por isso que é tão importante nossa união com Cristo, irmãos. Para que possamos manifestar no nosso viver essa vida de justiça, de conformidade com a sua vontade. E aqui a palavra diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ou eles serão saciados. A Raquel estava lembrando no caminho para cá uma frase, um ensino do John Piper, que ele disse assim, que o homem, o ser humano, não sei se ele disse isso de si mesmo ou repetiu de alguém, que o ser humano tem um vazio dentro de si tão grande que só o Deus da amplidão pode preencher. Só Jesus pode satisfazer a nossa vida. Só Jesus pode te saciar. Mas para isso você tem que ter fome e sede dele. Fome e sede de justiça. Se você tiver, é uma promessa aqui, irmão. Você será farto. Você será saciado. Você pode buscar a sua satisfação em qualquer outra coisa. Em qualquer outra pessoa. Esses dias meu filho estava contando de um youtuber milionário, bilionário talvez, não sei, que está em depressão e pensando em suicidar-se. E ele era um homem pobre e ficou milionário. Isso é uma prova, irmãos, que nada, nada pode satisfazer o coração do homem. O único que pode satisfazer é Jesus Cristo. É a sua justiça imputada e comunicada a nós que pode trazer satisfação plena. Como o irmão falou, às vezes nós cavamos cisternas rotas que não seguram a água. E abandonamos a Cristo, o manancial de vida eterna, o manancial da água viva. Depois aqui, irmão, verso 7. Eu vou correr aqui para nós encerrarmos aqui as bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que, que significa misericórdia? Misericórdia, irmãos, é a demonstração de amor por alguém que não merece amor nenhum. Isso é misericórdia. Está escrito que se nós amarmos, o Senhor Jesus mesmo disse, se nós amarmos apenas os que nos amam, que galardão nós teremos? O cidadão do reino é aquele que já vive o reino hoje. Tem muita gente que quer viver o reino milenar, mas vive como cidadão da terra. Nós temos que viver hoje como cidadãos do reino. O cidadão do reino, ele vive debaixo dessa regra aqui, ó. Esse é o cidadão do reino. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus, ele é o exemplo pleno. Todas essas virtudes que nós vemos aqui, irmãos, todas elas existem em Jesus num grau infinito, não é mesmo? Ele é o mais misericordioso, ele é o mais manso, ele é o mais humilde. Ele é tudo, irmãos. Todas essas virtudes nós vemos em Cristo. E é Ele que nós devemos imitar. Ele é nosso padrão. Olha, tem muito crente, ou até descrente, que é misericordioso, mas é uma misericórdia rasa, natural. A misericórdia verdadeira, ela é aquela misericórdia que se manifesta, é aquele amor que se manifesta até por aquele que te fere. Você quer esse padrão na sua vida? Quando Paulo e os seus acompanhantes naufragaram e foram acolhidos numa ilha, diz que os bárbaros usaram de misericórdia com eles. Isso significa, irmãos, que até um homem natural pode ter misericórdia. Mas a misericórdia que o Senhor se refere aqui é a misericórdia que o filho dele, que o crente, exerce em favor daquele, até mesmo daquele que o fere. Este é o padrão da justiça de Cristo. Por isso que ele diz mais para frente aqui no capítulo 5, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Irmãos, o Senhor quer que nós pratiquemos uma justiça que excede. Não a justiça rasa, a natural. Depois ele segue dizendo, bem-aventurados limpos de coração. Verso 8, porque eles verão a Deus. Eles verão a Deus. O que significa ser um limpo de coração? Irmãos, nós não podemos perder de vista que todas essas bem-aventuranças, o Senhor não está falando de qualidades naturais. Tem muito crente bonzinho, pessoas boas de conviver, boas no trato. Mas o Senhor está falando aqui de uma justiça que excede. Aqui, o limpo de coração não é aquela pessoa que é apenas uma pessoa sincera. Que a palavra limpo de coração significa sincero, puro. Esse é o sentido. Mas nós devemos ser limpos, sinceros, puros, não apenas no sentido cerimonial, mas no sentido real. Limpo de coração é aquela pessoa que teve o coração transformado pelo Senhor. Não apenas aquela pessoa que é naturalmente sincera. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente que está sinceramente errado. A nossa sinceridade deve ser conforme a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí no Salmo 73. Verso 1 diz assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Verdadeiramente Deus é bom para com os limpos de coração. Então nós vemos aqui que Deus se agrada dos limpos de coração. Deus se agrada dos sinceros. Mas é de qualquer sincero. Veja o verso 24. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Irmãos, é o sincero, é o puro de coração que anda debaixo do conselho de Deus. Não é apenas uma virtude natural, mas é uma pessoa que vive em obediência a Deus, andando pelo caminho que o Senhor determinou que andasse. Depois nós vemos aqui, bem-aventurados os pacificadores, verso 9. Mas antes de irmos para o verso 9, ainda sobre essa bem-aventurança dos limpos de coração, veja qual que é a recompensa dos limpos de coração, daqueles que andam sinceramente diante do seu Deus, guiados pelo seu conselho. Qual que é o galardão dele? Verão a Deus. Irmão, irmãos, este é o desejo, é o mote da sua vida? Ver a Deus? O irmão Erne começou a sua ministração dizendo: ver o Senhor é o que está preparado para nós. Esse é o anelo do seu coração? Ver o Senhor? Como que você vai se apresentar diante do Senhor? Para quem que o Senhor se revela? 1 João capítulo 3. Olha só, irmãos. Olha a perplexidade do apóstolo João. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Você também se impressiona com essa bênção de ser um filho de Deus? Você acorda todas as manhãs e se lembra disso? Da bênção que é? Aqui, essa palavra, o sentido dela, que os tradutores colocaram, é muito pequeno. João aqui está maravilhado com esse privilégio de ser chamado filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Está vendo, irmãos? Nós estamos ainda aguardando aquele dia, onde nós receberemos de maneira cabal, seremos de maneira cabal aquilo para o qual fomos destinados a ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, olha, qualquer que tem essa esperança, essa é a sua esperança? Você tem essa esperança de ser como Ele é? De vê-lo? Irmãos, a contemplação de Cristo nos transforma. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Contemplar a Cristo te transforma. O que tem estado diante dos teus olhos? Nós nos transformamos naquilo que nós contemplamos. Contemple a Cristo pela fé, e vai ser semelhante a Ele. Nós precisamos olhar para Cristo, irmãos. Há muitas coisas chamando nossa atenção no mundo, nos desviando nosso olhar de Cristo. Política, dinheiro, coisas lícitas. E nós perdemos o foco do reino. Ou melhor, nós perdemos o foco do rei. Irmãos, o nosso rei é formoso, como está lá no Salmo 45. Por isso as donzelas o amam, porque ele é o mais formoso. Irmãos, você consegue ver a beleza de Cristo e ser atraído por ela? Porque muitas coisas têm ofuscado a nossa visão de Cristo. Nós temos uma visão periférica. Olhamos para as coisas que estão ao nosso redor e perdemos o foco do reino de Deus. Qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Não espere ver o Senhor naquele dia, se você não contempla hoje. Por isso que Davi escreveu assim, falou assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso não serei abalado. Ó, irmãos, a firmeza está em olhar o Senhor, contemplar Ele. Seguindo aqui em Mateus ainda, capítulo, versículo 9 do capítulo 5. A penúltima bem-aventurança. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai de sermos chamados filhos de Deus. O Senhor está dizendo aqui que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os filhos, irmãos, se parecem com seu pai. Você tem sido um pacificador? Sabia que esse é o ministério da reconciliação? Ser um pacificador? Nós estávamos em guerra contra Deus, separados dele. Mas Deus em Cristo nos reconciliou com Ele e nos deu o ministério da reconciliação. Agora nós portamos a boa nova da reconciliação. Os pacificadores. Ser um pacificador, irmãos, vai muito além de resolver conflito entre pessoas. Às vezes muitos acham que são pacificadores, né? E é a chamada turma do deixa disso. Tem alguém em conflito, ele vai lá tentar pacificar, chegar a um acordo. Irmãos, você sabe qual é o acordo segundo os moldes de Deus? Se humilhar todos. Todos os envolvidos na discórdia devem se humilhar. Este é o acordo que o pacificador deve propor. Se humilhar diante do Senhor. E o galardão é ser chamado filho de Deus. Ora, se o nosso Deus, irmãos, é o Deus de paz, então nós devemos ser pacificadores. Não só ter o Deus de paz como o nosso Deus, e de fato Ele é, mas também procurar viver em paz uns com os outros. No que depender de nós está escrito: tende paz com todos os homens. Por isso, irmãos, nós não devemos permitir que nenhuma rusga, nenhum atrito, nenhuma desavença entre os irmãos prospere. Mas deve tudo ser levado à cruz de Cristo. E por último aqui, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O galardão daqui, dessa última bem-aventurança, é idêntico ao galardão da primeira bem-aventurança. Mas aqui nós já vemos, irmãos, um estágio bem mais avançado do conhecimento de Deus, que é sofrer perseguição por causa da justiça. Muitos no mundo sofrem perseguição, mas nem todos são bem-aventurados. A perseguição que é galardoada, que é bem-aventurada, é aquela perseguição por causa da justiça. E mesmo dentro desse tipo de perseguição, por causa da justiça, ou por causa do Senhor, por causa da verdade de Cristo que está em nós, ela mesmo assim tem níveis diferentes. Existem pessoas, irmãos, que sofrem perseguição tamanha, ainda hoje, em outras partes do mundo, que são levadas à morte por causa do nome do Senhor. Mas é impossível, irmãos, presta atenção nisso, é impossível que um crente verdadeiro, que um discípulo de Jesus Cristo, não sofra nenhuma perseguição durante sua vida. O mundo nos odeia, não é mesmo? O mundo te odeia? O mundo te odeia ou te aclama como um deles? Mas bem-aventurado é o que sofre perseguição por causa da justiça. Às vezes, irmãos, pelo simples fato de nós declararmos fé em Jesus Cristo, nós já somos desprezados na escola, no trabalho, na faculdade, não é mesmo? O problema é que muitos sequer se identificam como cristãos. Só os da igreja sabem que é crente. Mas no mundo, age como um deles. Pedro descreveu que os do mundo acham estranho nós não corrermos com eles no mesmo desenfreamento e dissolução. O mundo acha estranho você não concorrer com eles? Pergunto especialmente para os jovens, que são mais assediados nessa área. Como que você é conhecido na sua escola? Como um servo de Deus? Então, se você sofre desprezo, esse desprezo é o nível mais baixo de perseguição. Não é mesmo? Lá em Hebreus diz que ainda não resististe até o sangue, lutando contra o pecado. Nós não resistimos até o sangue ainda. Mas e se chegar o dia, irmãos, que nós precisaremos entregar a nossa vida por causa do Senhor? Nós vivemos de uma maneira muito confortável, renunciamos muito pouco por causa do nome do Senhor, por causa da justiça. E se isso for requerido de nós? Então, irmãos, sejamos fiéis no nível de perseguição e de prova que o Senhor tem proposto para nós hoje. Se eu precisar sofrer afronta pelo nome de Cristo, que seja assim. Amém, irmãos? E o galardão para essas pessoas é que elas, o reino de Deus é delas, porque deles é o reino de Deus. Amém, irmãos? O tempo já se exauriu aqui. Depois, no versículos 11 e 12, nós vemos que o Senhor fala ainda mais sobre essa bem-aventurança de ser perseguido. E depois, no verso 12, ele equipara essas pessoas, esses discípulos, com os profetas que foram perseguidos por causa do nome do Senhor. Mas amém, irmãos, eu queria deixar essa palavra com os irmãos, que realmente nós desejemos galgar esses passos em direção a esse padrão tão excelente que o Senhor nos propôs. E olha, tudo que Jesus propôs para nós não é impossível de se alcançar. Diz a palavra que os seus mandamentos não são penosos. Se o Senhor Jesus disse que fôssemos assim, é porque a sua graça, esse é o evangelho da graça, a sua graça nos será suficiente para sermos aquilo que ele planejou para nós. Amém, irmãos? Que o Senhor nos conceda graça para isso.